Muito bem. Talvez não precisasse, mas acho que precisa sim. Precisa apresentar o Rafael. Rafael é irmão nosso de longa data, está na liderança da nossa comunidade Sal da Terra ali no 90 há alguns anos. Mas há quase 2 anos ele foi enviado para a comunidade do João Martins, que já esteve com a gente aqui algumas vezes também. Está lá há quase 2, né, Rafa? Você estava contando, falta pouco para completar 2 anos. E era um período rápido, né? Era para ser uma viagem com data de volta, e agora ela perdeu a data de volta, pelo menos para nós, né? Nessa ponte, nesse caminho de ida e de volta, o Rafa representa a gente lá e tem algo para contar para a gente e compartilhar. Então, eu queria que você ficasse bem à vontade entre nós aqui, concluindo esse nosso período.
Tá bom. Bom dia, igreja. Alegria estar aqui de novo, poder rever tanta gente querida, receber tanto abraço bom. E os abraços que eu não recebi, ainda gostaria de receber. Então, por favor, no final, né, assim, me dá o presente e o privilégio do abraço para eu poder levar para o meu povo querido. A minha esposa está sentindo muito de não estar aqui dessa vez. Eu vim bem rápido, por uma semana só. Mas em julho eu volto com todos. Então, espera que você vai ver a tela toda pintada, né? Eu já tive o prazer de ir no Amazonas também, nessa mesma missão, provavelmente nesse mesmo barco, e é realmente inesquecível. Eu lembro que na época eu quase trouxe um menino dentro da mala lá, o Henderson, nunca mais esqueci o nome dele. Eu queria muito adotar aquela criança. E lá é realmente um lugar cheio de potencial e cheio de coisas que Deus pode fazer usando a nossa vida na vida daquelas pessoas, né? Para você que não sabe minimamente assim, o que a gente é ou o que a gente está fazendo, há 1 ano e 10 meses atrás, mais ou menos, nós estivemos aqui, vocês oraram por nós e até hoje nós temos sido sustentados, né, nessa oração, nessa palavra que vocês deram sobre nós. Naquela época foi um texto em Filipenses, quando Paulo está na prisão e diz que dobra os joelhos e ora por todo o povo espalhado na face da terra. E o que a gente aprende com isso é que as orações são irrestritas, né? Não tem lugar que prende uma oração. E nós podemos ser suportados e sustentados pela lembrança de tanta gente. O Senhor recebe as nossas orações e, no nosso caso lá, nós vemos algumas situações que percebemos que tem gente orando por nós. Não fosse isso, nós estaríamos muito mais expostos. Porque a luta é séria, né? O Gorbian disse aqui. Então, hoje eu amanheci com a notícia de que minha filha acordou vomitando e tal. Então, é assim. É a gente sair de casa ou é a gente vir aqui para expor a palavra do Senhor e a gente talvez vai viver algum embate, mas a gente também tem a confiança de que o Senhor nunca chega atrasado nas nossas situações. O Senhor é sempre um socorro bem presente na angústia e nós podemos conhecê-lo no meio da angústia, podemos conhecê-lo no meio do sofrimento. Como Jesus orou, não os tire, né? Não os livre do mundo, mas os ensine e os ajude a resistir ao maligno, né? Então, nós não vamos ser isentos de algumas lutas, mas nós sabemos que com o Senhor nós podemos passar por todas elas. É um pouco sobre isso também que eu quero abrir um texto bíblico com você. Está em Marcos, no capítulo 5. E nós fizemos outra reflexão aqui no culto das 9. Então, te recomendo para que você vá depois e confira, né? O Cláudio, no fim, arrumou tudo que eu falei, que ele ficou muito bom. Se você quiser arrastar já e pegar a parte do Cláudio, aquilo ficou maravilhoso. Então, vale a pena você conferir. É uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração. Eu tenho carregado assim muito essas duas palavras, a que eu compartilhei aqui pelas 9, e agora que nós vamos meditar nesse culto das 11. E, como eu disse, tem um pouco a ver tanto com o nosso momento ali em Portugal, quanto também com o que vocês acabaram de viver aqui, de testemunhar, não é? Nós fomos para um projeto de 1 ano e meio, sendo que era 1 ano em Portugal e 6 meses no Reino Unido. Depois isso se transformou para ser 1 ano e meio em Portugal e agora se transformou para a gente não ter uma data de volta, não é? A igreja de lá percebeu que o Senhor estava usando a nossa vida naquela realidade, a igreja daqui foi lá e também chegou à mesma conclusão. Ao que parece, eu fui o último a chegar nessa conclusão. Eu só quis aceitar isso a partir de novembro. Então, nós estamos nessa nova realidade. Sinto muita saudade daqui, muita saudade de muita coisa daqui, mas principalmente de muita gente daqui, né? E quando eu estava no processo de decisão, que eu falava com os irmãos lá, para os irmãos entenderem, que às vezes ficava ruim, né? Tipo assim, pô, o Rafael não quer ficar. Não é isso, não é ruim ficar lá. Não é ruim estar lá. O ruim é não estar aqui. É isso. E eu tenho aprendido que o Senhor não me deu uma outra mesa de 6 lugares, sabe? Assim, eu tinha uma mesa de 6 lugares e agora eu tenho uma outra mesa de 6 lugares. Não, Deus agora me deu uma mesa de 12 lugares. Cabe mais gente, né? Então, ninguém foi trocado. A cadeira de cada um continua lá e nós acrescentamos gente nessa mesa que o Senhor tem expandido. Amém. Marcos capítulo 5, a história famosa tanto da filha de Jairo quanto da mulher hemorrágica. Eu gosto muito de Marcos capítulo 4 e capítulo 5. Eu, se tivesse assim, alguém falasse, vai queimar a Bíblia toda, você pode salvar 2 páginas. Eu acho que eu salvaria essas 2 páginas. Marcos capítulo 4 e capítulo 5. Isso me abençoa muito e, infelizmente, né, não tem tempo hábil para a gente falar sobre tudo. Mas eu vou ler com você, então, a história da filha de Jairo e da mulher hemorrágica a partir do verso 21 do capítulo 5 de Marcos. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: a minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente eu tocar-lhe as vestes, serei curada. Verso 29, a sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? E os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Os discípulos aqui estão praticamente fazendo chacota de Jesus, né? O povo era ousado. Verso 32. Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Verso 37. Não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, por esse encontro, por tanto testemunho, pela riqueza de poder te louvar e te adorar. pela maravilha de ter a nossa fé renovada, por ver que o Senhor está alcançando em tantos lugares e usando e falando com tantas pessoas. E obrigado pela sua palavra que permanece viva dia após dia, revelando para nós um Deus que tudo vê, que tudo pode, que para o Senhor não há causas perdidas, não há atrasos. O que há é cumprimento, o que há é propósito. Dá-nos olhos para ver o que o Senhor quer nos revelar. Pela mediação do Espírito, ó Deus, comunica ao nosso coração a sua palavra e transforma-nos e encoraja-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto, como eu disse, fala muito ao meu coração. Esse texto vem numa sequência importante. Ele vem na sequência dos discípulos terem vivido uma tempestade em alto mar. Estavam com medo, estavam preocupados e Jesus está ali dormindo. E o narrador tem o detalhe de dizer que Jesus usava até uma almofada para dormir. Tamanho era o conforto de Jesus no meio de circunstâncias adversas. Ele acorda, acalma a tempestade, os discípulos ficam assustados e falam: quem é esse que até os ventos e a chuva lhe obedecem? Depois ele chega na margem que ele queria ir, encontra com um endemoniado, chamado endemoniado de Gadara. Chamado não, né? Narrado como endemoniado de Gadara, que nós nem sabemos o nome. Aquele homem estava escravizado, acorrentado num túmulo, no cemitério. E ele quebrava as correntes, ia para a cidade, ele voltava, era acorrentado de novo. E Jesus expulsa os demônios daquele homem. A cidade fica temerosa. Muito interessante, porque as cidades ficam mais assustadas com o fato dos porcos terem caído no precipício e acabou com a principal economia da cidade, do que assustadas com uma pessoa que sempre foi escrava de espíritos maus e agora está liberta. Isso diz muito sobre nós, né? O que, que a gente acha que é a perca maior. Em seguida, ele então volta para a margem de cá, encontra, Jairo o encontra e ele encontra Jairo. E no meio do caminho, uma mulher atrapalha a história de Jairo. Não sei se você já viveu isso. Às vezes parece que você está ali com Deus e a coisa está acontecendo e você tem a sensação que alguém entrou e está atrapalhando o seu negócio. Fala assim: não, mas eu estava na frente. A promoção aqui da empresa era minha. Eu é que ia falar com a professora agora, resolver meu problema do trabalho atrasado. Eu cheguei primeiro. Jairo podia pensar: eu cheguei primeiro. O que, que esse bloco de história nos mostra, né? Esse bloco de história está revelando Jesus como o Senhor de todas as ordens possíveis que a gente consegue imaginar. Então, primeiro, ele é Senhor sobre realidades naturais, né? Vento, chuva, mar, água. Depois, ele é Senhor sobre realidades espirituais. Ele expulsa e liberta aqueles demônios. Depois, ele se revela Senhor sobre uma realidade física, fisiológica. Ele cura aquela mulher que estava 12 anos sofrendo com um problema crônico de saúde. E por fim, ele se revela Senhor sobre a vida e sobre a morte. E aquilo que a gente achou que estava perdido, uma menina morta, então vem a vida e Jesus ressuscita aquela mulher, se revelando então Senhor sobre todas as esferas e possibilidades da vida. Agora, olhando para essa história específica, Jairo era uma pessoa importante, eu não sei se você notou aí, ele era chefe da sinagoga. Para uma pessoa ser chefe da sinagoga naquela época, ele tinha duas proeminências. Que eram duas proeminências, basicamente não tinham outras proeminências daquele tempo. Ele tinha proeminência religiosa, por ser um chefe de uma sinagoga, e ele tinha proeminência social, provavelmente ela era uma pessoa rica. Geralmente, pessoas ricas ou pessoas importantes, principalmente chefes religiosos, não se prostram diante de alguém. Muito menos diante de Jesus, que estava correndo um burburinho, principalmente nas sinagogas, de que Jesus era uma ameaça às sinagogas. Mas o desespero faz com que Jairo se prostre aos pés de Jesus. Jairo está desesperado, seu filho está à beira da morte. Ele quer usar o último recurso. Ele tem fé. Ele sabe que Jesus pode curar seu filho, senão ele não fazia aquilo que ele fez. No meio do caminho aparece uma pessoa e, como eu disse, atrapalha a história de Jairo. Jesus já tinha dito para Jairo: eu vou. Aparece essa mulher, então, E Jesus para no meio de uma multidão, os discípulos, inclusive, não entendem, praticamente fazem uma chacota de Jesus, falam assim, nós estamos sendo exprimidos de todos os lados, o senhor quer saber a pessoa que te encostou? E muitas vezes a gente é assim com o Senhor. Senhor, você não está vendo o tamanho da minha circunstância? Você não está entendendo? Tem médicos aqui, né? Acabamos de ouvir um testemunho de um médico. O que Jesus fez é, no mínimo, negligência médica. Porque Jesus parou para um problema crônico que já tinha sido resolvido e deixou um problema de vida e morte, uma doença fatal, à espera. Qualquer médico sabe que na sequência, lógico, Jesus tinha que ir primeiro na menina e depois voltar para a mulher hemorrágica. Mas Jesus não está nem aí para mim e para a sua lógica. Porque Deus tem um plano e Ele está contando uma história. E Ele está querendo nos ensinar a partir do nosso sofrimento, das nossas situações onde a gente não entende, dos nossos momentos de desespero. O Senhor ainda permite o sofrimento na nossa vida porque o sofrimento traz o encontro, produz o encontro. Se a gente não sofresse, a gente não via um ao outro, não. Todo mundo só está aqui porque alguma coisa, em algum momento, não correu muito bem. Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de uma oração, nós precisamos descobrir se há sentido mesmo e propósito nessa vida. Eu estou cansado de uma vida onde eu não sei para onde a vida vai. E nós chegamos aqui, aqui é um lugar profético. O que é um lugar profético? É o lugar que aponta para onde a vida vai. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia fala assim, a vida vai por aqui. Se você quiser vida, é por aqui. Nós só temos duas opções. Submeter ou rebelar. E nós queremos submeter à vontade da palavra de Deus. Jesus, então, a partir do sofrimento de Jairo, produz um encontro. Provavelmente esse encontro não aconteceria se Jairo não tivesse com a filha à beira da morte. Talvez se Jairo tivesse com a filha só com a febre, ele nunca ia se prostrar aos pés de Jesus. Talvez se aquela mulher tivesse tido um recurso anterior que resolvesse o problema dela de 12 anos de sofrimento, ela também não ia até Jesus. Mas esse sofrimento, essa circunstância difícil, esses momentos que a gente acha assim, para que isso na minha vida? Para que agora? Por que meu filho está passando por isso? Eu já fui em tantos médicos, a minha vida não resolve, eu tenho um problema crônico. Tenha paciência e tenha esperança. O nosso Senhor não está atrasado. O nosso Senhor está trabalhando na vida de Jairo, está trabalhando na vida daquela mulher, está trabalhando na vida dos discípulos que estavam assistindo a tudo aquilo. E está trabalhando na minha e na sua vida agora. Agora é interessante, para a gente concluir e o Cláudio arrumar aqui tudo que a gente está falando, que aquelas pessoas tinham fé. Jairo tinha fé para uma cura. E aquela mulher também tinha fé para uma cura. Diferente de Jairo, aquela mulher tinha uma fé meio supersticiosa. O texto diz que ela pensava assim, se eu somente tocar no seu manto, eu serei curada. Muitas vezes nós somos assim. Nossa fé, ela existe. E a gente até crê que o Senhor pode nos curar. Mas é uma fé meio supersticiosa. Se eu fizer aquela campanha, se eu pôr aquela aguinha em cima da TV, agora as TV nossas não dá para pôr mais copinho de água, mas eu sou da época que aconteceu uma coisa dessa aqui em Goiânia. Tinha um copinho de água, você tinha que pôr em cima da TV. Era uma coisa assim. Se eu deixar minha Bíblia aberta na sala, e tem um salmo específico, eu não lembro qual que é. Salmo 91. Os espíritos saem. É o manto. Se eu tocar no manto, se eu for em Jerusalém, se eu for para Israel, resolve. Eu ainda não fui, talvez por isso tem tanta coisa não resolvida na minha vida. A gente pensa. Tem que mergulhar. Tem que pular 7 ondas na virada do ano. Essa é outra festa, não é a nossa não, viu, irmão? Se você está fazendo isso, está no lugar errado. Não, falou de Naamã. Não. Enfim, tá vendo? Até agora já quase que eu vou fazer uma pregação em Naamã. Não temos tempo. Mas Jesus queria corrigir a fé daquela mulher. E não só isso, Jesus queria dar dignidade para aquela mulher. Tem um contexto cultural muito importante que eu e você precisamos saber. Aquela mulher não poderia estar em público, muito menos numa multidão. Naquela época não tinha saneamento básico.
Uma mulher com um problema hemorrágico deveria estar em casa, isolada. Aquela mulher estava correndo um risco de vida. Porque se ela fosse pega naquele lugar, ela podia ser apedrejada com justiça. Todo mundo ia aplaudir, ninguém ia ficar assustado. Todo mundo ia ficar assustado se ela não fosse apedrejada. O que Jesus está fazendo quando ele diz, eu quero saber quem me tocou. Ele está dando dignidade para aquela mulher, está livrando-a de um julgamento posterior. Quando ele pede para aquela mulher se levantar e a multidão ver, Jesus está falando assim, agora está tudo bem. Essa mulher está curada. Ninguém precisa mais condená-la. Mas uma outra coisa ainda mais importante que Jesus está fazendo com ela é que ele não quer que ela tenha uma relação com ele só de poder. Porque isso não resolve o nosso destino. Isso não resolve a nossa relação com Deus. Aquela mulher só queria uma cura física. Aquela mulher só queria uma experiência com o poder de Jesus. Mas Jesus queria uma relação com aquela mulher. A mesma coisa com a vida de Jairo. Jesus queria entrar na casa de Jairo. Jesus queria conhecer a sua família. Jesus podia ter dado um comando, igual ele já fez com um soldado antes. Falou assim, pode ir que seu soldado está curado. Mas Jesus queria trazer mais do que aquelas pessoas estavam pedindo. Agora, sabe o que é interessante? É que Jesus também pede mais do que nós estamos esperando dar. Essas duas pessoas foram até Jesus com fé para receber um tipo de milagre. Aquela mulher queria só ser curada da sua enfermidade e Jairo queria que só Jesus também curasse a sua filha da sua enfermidade. E Jesus honra os pedidos deles, mas pedem mais. Aquela mulher que tinha fé para ser curada, agora precisa de fé para ser exposta diante de todos. Precisa de fé para olhar na face de Jesus e querer ter uma relação com Jesus. E ser salva não somente da sua enfermidade física, mas ser salva da sua vida inteira. E Jairo, que tinha fé para sua filha também ser curada, agora precisa de fé para sua filha ser ressuscitada. Uma coisa é eu ter fé para a cura, outra coisa é eu ter fé para a ressurreição. Jesus dá o que a gente pede, mas muitas vezes vai pedir mais do que nós estamos esperando dar. Que você tenha disposição e sensibilidade de perceber o que, que o Senhor está querendo fazer através do seu sofrimento. Que você acha que é só uma coisinha que Jesus podia vir lá e resolver, mas o Senhor está pensando numa coisa muito maior. O texto diz que aquela mulher já tinha esgotado todos os recursos. Muitas vezes nós também fazemos isso. A gente chega e fala assim, não, agora é só o Senhor, porque nós já tentamos de tudo antes. E o Senhor quer que a gente comece com Ele. Porque o Senhor quer que a gente levanta, olha nos seus olhos e se relacione com Ele. Mais do que desfrutar do poder, da cura, da ressurreição, é caminhar com o Senhor no meio do nosso sofrimento, no meio da coisa que a gente não está entendendo. Descobrindo, então, que melhor do que ter o nosso problema resolvido é ter a presença do Senhor conosco. Melhor do que prostrar aos pés de Jesus é receber Ele em casa. Melhor do que tocar no seu manto é ficar de pé, olhar para ele e abraçá-lo. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Mas muitas vezes ele também pode pedir de você mais do que você está esperando dar. E que você tenha disposição de entrar nessa jornada e fazer um pouco mais. Como para mim, por exemplo, no momento agora eu estou tendo que fazer um pouco mais para ficar longe dos meus pais, longe da igreja que eu tanto amo, longe dos bairros que eu conheço, longe da realidade que eu domino. Porque o Senhor está pedindo um pouco mais, mas eu sei que o Senhor também está fazendo um tanto mais do que a gente esperava. Amém? Graças a Deus.
Sabe, Rafa, me chama a atenção no texto que você leu aqui, né, que Jairo se prostra diante de Jesus, a mulher, no versículo 33, depois de curada, ela também se prostra aos pés de Jesus. E me chama a atenção que aquele menino que tinha sido endemoniado, ele liberto, ele também se prostra aos pés de Jesus. É. Também me chama a atenção que a cidade inteira se reúne aos pés de Jesus, se prostra aos pés de Jesus. E me chama a atenção que a legião de demônios também se prostra aos pés de Jesus, no mesmo texto. E os cinco fazem pedidos. A legião pede, me deixa ficar nesse lugar. O menino pede, me deixa ir com você. A cidade pede, vai embora daqui. A mulher nem pede, vai lá e toca e depois se prostra. E Jairo também pede, né? Isso passa na minha cabeça, as várias coisas em que nós nos prostramos diante de Jesus, diante de Deus, no Espírito, e fazemos pedidos. E me parece assim, muito importante saber que, às vezes, Deus responde a um pedido do inferno e não atende ao pedido de um menino que quer entrar no barco e ir com Jesus. Me parece estranho entender que Jesus atende o pedido de uma cidade inteira para sair da cidade e, ao mesmo tempo, atende o pedido de uma mulher que nem orou e até tinha uma fé meio supersticiosa. Gostei dessa expressão, né? E depois atende o pedido de um pai aflito orando pela sua filha. Não era um pedido por ele, né? Então, isso fala muito a respeito das nossas orações, isso fala muito a respeito de nós, né? E do quanto nós não vamos entender. Muitas das nossas orações não vão ser atendidas. Eu não consigo entender por que Jesus falou não para aquele menino não entrar no barco. Alguém pode falar assim, não, mas é porque aquele menino ficou lá e depois ele compartilhou a mensagem com 10 cidades, Decápolis, né? Década, 10, ele compartilhou a mensagem do evangelho com aquelas 10 cidades que estavam ali. Ok, depois que passa é fácil, né, você explicar as coisas, né? Engenheiro de obra pronta é um negócio muito simples, né? Agora, honestamente, eu acho que eu vou ter que nascer no céu e perguntar por que o senhor atendeu o pedido dos demônios? Porque o texto é claro. Os demônios pediram, me deixa ficar nessa região. E Jesus, o texto diz assim, e Jesus permitiu. Do mesmo jeito que ele não permitiu. A expressão é a mesma, que o menino entrasse no barco. Então é bom que a gente aprenda, no meio dessas coisas todas e muito do que você diz, que a gente aprenda a se submeter a Deus, independente do fato de ele atender as nossas orações ou não, sem ter nenhuma perda de vista de que a fé tem a ver com os nossos pedidos atendidos, os nossos pedidos não atendidos, os nossos pedidos não feitos, e os nossos pedidos, inclusive, que beiram ao impossível, quando ele ressuscita os mortos na nossa frente.
É isso. É interessante que esse a vontade era ler tudo, né? Como eu disse, porque essa do endemoniado de Gadara é o mesmo contexto que nós vemos tanto com Jairo quanto com a mulher, porque aquele homem tinha fé para seguir com Jesus e ver o que Jesus estava fazendo. Mas Jesus exige dele uma fé de viver sem a presença física de Jesus, mas testemunhar do que Jesus havia feito na vida dele. Que é mais confortável ir com Jesus. E Jesus pede dele mais também do que ele estava pensando em entregar. Então, porque Jesus está sempre com um plano maior do que o que nós estamos vendo, né? E nós precisamos confiar de que tem alguma coisa na minha visão que é limitada e que tem alguém que vê todo o plano. E que muito do que eu não entendo tem propósito, porque o nosso Deus não é um Deus sádico. Nosso Deus não está de brincadeira com a nossa vida. Deus está sempre usando na nossa vida, na vida de alguém que a gente não faz ideia, ou também construindo em nós e transformando-nos numa pessoa que nós nunca pensamos que seríamos, mas que nós fomos projetados para ser.
Era nesse lugar que eu queria chegar. Quando Deus fala através do profeta Jeremias, num dos piores momentos da história do povo de Israel, em que está todo mundo orando sem saber absolutamente nada do porquê daquelas coisas estarem acontecendo, Deus diz através do profeta, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Então guarda isso, leva isso hoje. Deus é que sabe os planos que ele tem a respeito de vocês. E eles são sempre, sempre planos de paz e de prosperidade.
Aleluia.
Sem exceção. Mas, amém. Ora por nós aí, finalizando, amém, esse tempo.
Amém. Vamos ficar de pé? Sim. Como a gente fez aqui no primeiro culto, eu falei, né, com o Cláudio, acho que é sempre bom, sempre que nós ouvimos a palavra, ou que nós lemos a palavra pede de nós uma resposta. Qual resposta nós damos ao que nós ouvimos? Senão você chega aqui, ouve passivamente e fala, ah, isso talvez foi bom para alguém, para a vida de alguém. Muito provavelmente o Senhor está comunicando ao seu coração. E se você está percebendo algo no seu coração, eu e o Cláudio não temos eloquência suficiente para isso. A gente não sabe fazer as entonações na hora, aquelas frases para virar reels, né? Assim, nós não somos muito bons nisso. Sentença de... Como é que chama hoje? Hoje está tudo... É, não, mas eu falo, é sentença de não sei o que que o povo fala, que é aquela coisa que você vai apegar e tal. É uma narrativa, foi assim que Jesus fez com os seus discípulos, né? Eu não sei o que, que o Senhor está comunicando no seu coração. Talvez Ele está pedindo de você uma coisa que está difícil para você entregar. Você estava com um tanto de fé e o Senhor está pedindo para você outro tanto de fé. Talvez você está com uma causa perdida, que você já desistiu. Você fala, não, esse aqui é impossível. O Senhor é o Senhor das causas impossíveis. O texto que nós lemos aqui mais cedo em Atos 2 é engraçado porque o texto diz que Jesus morreu, foi para a sepultura, mas era impossível que a morte o retivesse. Isso é uma frase que para nós não faz sentido, né? Era impossível que a morte o retivesse? Não, era impossível que ele não fosse retido pela morte. É isso que a gente pensa. Uma pessoa que morre está retida pela morte. Mas para o nosso Senhor, o que parece impossível para nós, para Ele é tranquilo. E para Deus curar uma febre ou ressuscitar uma menina é a mesma coisa. Por isso que ele não desesperou, está todo mundo com pressa e Jesus fala assim, tenha fé, creia, eu estou indo com você. Se você estiver passando por um momento impossível, eu te digo, creia fé, tenha fé, creia, o Senhor está com você. Amém? Senhor, muito obrigado mesmo, porque a sua palavra sempre traz renovo para nós. Ela nos confronta também, ela exige de nós coisas que nós não estamos muito dispostos a dar. Há quem diga hoje que o Senhor não cabe na Bíblia, e de fato o Senhor não cabe. Mas, ó Deus, nós não estamos conseguindo conhecer nem o Deus revelado da Bíblia. E nós queremos conhecê-lo, porque essa palavra tem vida, essa palavra é inesgotável, essa palavra está recheada de histórias que fazem parte da nossa história. Essa palavra de hoje revela que na limitação da nossa visão, o Senhor se mostra ilimitado na nossa visão. Nós queremos, ó Deus, confiar no grande plano. Aumenta a fé dos meus irmãos, ó Deus. Traz renovo de fé, traz renovo de esperança. Anima a paciência, ó Deus. O Senhor tem sido tão paciente conosco, Pai. Tão paciente. A gente erra nas mesmas coisas. A gente te busca pelos mesmos motivos. O Senhor tem sido paciente e tantas vezes nós não somos pacientes. Renova a nossa disposição, a nossa paciência, a nossa esperança, em nome de Jesus. Traz ânimo, ó Deus, para quem está desanimado e cansado aqui. Traz consolo para quem precisa de consolo. Que o Senhor promova, ó Deus, esse renovo. E que nós tenhamos a certeza, a convicção de que os encontros estão marcados. Jairo achou que estava encontrando Jesus, mas era Jesus que estava encontrando Jairo. Aquela mulher achou que ia passar despercebida, mas o Senhor a viu. E nessa manhã o Senhor diz aqui para irmãos e irmãs, o Senhor diz assim, eu te vejo. Você é visto por mim. O seu choro no banheiro, o seu joelho de madrugada, os seus momentos de crise. O Senhor olha para você e diz, eu te vejo, você tocou em mim. Pai, que o Senhor nos leve em paz, na paz de saber que o Senhor nos vê e que o Senhor nos acolhe. Nem sempre responde do jeito que a gente quer, mas sempre nos vê e sempre nos acolhe. Que o amor do Senhor, desse Pai amoroso, que a graça bendita do Filho, e que a comunhão, a consolação suficiente do Espírito seja com todos aqui e com o seu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Só um aviso rápido aqui. Você que se sente família, você que pertence a esse lugar, você deve ter percebido, nós investimos aqui num painel de LED para tentar comunicar melhor as músicas, as mensagens. Participa conosco desse desafio, dos desafios mais aí que a gente tem na comunidade, participando financeiramente. Uma boa semana a todos.